Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, quando peguei aquele papel na mão, eu simplesmente gelei. Eu já estava desconfiada. Mas desconfiar é uma coisa, ter certeza é diferente. Eu só conseguia pensar nos meus pais. Principalmente meu pai, na reação dele. Ele ficaria furioso comigo. Mas a decepção, tenho certeza, seria ainda maior. Eles confiavam em mim. Jamais poderia imaginar que eu fosse capaz de... Meu Deus, não queria nem pensar. Eles nunca me controlaram, nunca. Nunca me proibiram de sair. E no fim, o que não podia ter acontecido, aconteceu. Descobri que tinha engravidado. Meu Deus, eu era tão nova. 19 anos apenas. A grande verdade é que eu não era uma menina tão ajuizada quanto eles pensavam. Do contrário, não teria engravidado tão cedo. Sabe, na hora me bateu um desespero que eu saí daquele laboratório sem saber o que fazer. Fiquei perambulando pela rua, chorando, pensando no que faria da minha vida. Como daria aquela notícia? Aliás, além dos meus pais, ainda tinha o Sérgio. Eu também precisava contar para ele. E só de pensar que ele também pudesse reagir mal, chegava a me dar uma tontura. Fiquei ali me perguntando, para quem que eu conto primeiro? Detalhe, ninguém ali da minha casa conhecia o meu namorado. Minha mãe sabia que eu andava saindo com alguém, mas não conhecia o Sérgio. Já o meu pai nem sabia do meu romance. Meu maior medo não era enfrentar a zanga dos meus pais, mas encarar o seu olhar de decepção. Imagine, eu filha única, certamente eles ficariam decepcionados comigo. Depois de pensar muito, resolvi conversar com o Sérgio primeiro, antes de contar para minha família. Eu, sinceramente, já tinha os meus temores de que ele reagisse mal, mas não esperava que ele fosse reagir tão mal daquele jeito. A gente, na verdade, nem estava namorando assim a sério, pelo menos nunca tínhamos conversado a respeito disso, a gente apenas ficava. Mesmo assim, não pensei que ele pudesse ser tão duro e, muito mais do que isso, tão imaturo. Quando falei que meu filho era dele, ele me olhou com uma cara. Meu? Você tá de brincadeira, né? A gente ficou junto duas ou três vezes só. E o que que tem isso a ver, Sérgio? Ele tentou tirar o corpo fora de todos os modos. Falou que não tinha condição nenhuma de assumir filho. Seria melhor eu abortar. Ou então, eu que assumisse sozinha, já que não tinha me cuidado. Repito, nunca imaginei que ele fosse tão imaturo. Para se ter uma ideia, depois dessa conversa, ele parou até de atender as minhas ligações. Eu fiquei tão mal, porque me senti perdida, sozinha. Pensei que ele fosse ficar do meu lado, me ajudar a dar a notícia para minha mãe, mas pelo jeito, eu teria de segurar o rojão sozinha. Por conta disso, ainda demorei alguns dias para abrir o jogo ali em casa, até para ver se o Sérgio e eu não voltar atrás e me apoiar de algum modo, mas ele realmente tomou um chá de sumiço e sumiu da minha vida. E olha, parecia até que eu estava adivinhando, porque quando reuni meus pais para contar, a primeira reação deles foi de perplexidade, espanto, espanto. Um ficou olhando para o outro com aquela expressão de surpresa. Depois olharam para mim, depois se olharam de novo. Eu tive de contar toda a história. Quem era o Sérgio, onde a gente tinha se conhecido, e inclusive que ele tinha pulado fora do barco, sumido, quando soube. Nessa hora, meu pai se exaltou. Como assim pulou fora do barco? Esse rapaz não pode fazer isso. Onde que ele mora? Eu vou lá falar com ele, ou então com o pai dele. Isso não vai ficar assim. Onde já se viu? As veias do pescoço do meu pai chegaram a saltar, de tão furioso que ele ficou. E tudo ficou ainda pior quando eu falei que nem sabia direito onde que o Sérgio morava. Sabia apenas o bairro. E contei que a gente tinha se conhecido num bar, um barzinho, e que só se encontrava lá, praticamente. Meu pai olhou assim para minha mãe. Você tá ouvindo isso, Vera? Você tá ouvindo que essa menina... Ele ficou muito, mas muito exaltado. Me falou um monte. E depois da explosão, voltou a me olhar com aqueles olhos de decepção. E só eu sei como me senti. Me doeu aquele olhar. Mais do que o sermão, do que a explosão dele. Eu não queria ter causado esse desgosto para eles. Juro. Eles confiavam tanto em mim. Para eles, eu era a filha perfeita, sabe? E no fim acabei cometendo a maior besteira da minha vida. De todo modo, não havia o que fazer a não ser levantar a cabeça e enfrentar a realidade, né? Meus pais também se deram conta e disseram que iam me apoiar em tudo o que fosse preciso. Mesmo que o pai do meu filho tivesse me virado as costas, eles cuidariam de mim e do meu bebê. Isso, claro, me deixou mais tranquila. Aos poucos eu fui me dando conta de que minha vida mudaria completamente por conta daquela gravidez. Eu não teria mais as saídinhas à noite, os passeios com as amigas, as tardes de domingo no parque, os namoricos. Eu estava prestes a ser mãe. Tudo iria mudar. Agora, é claro, apesar de ter me dado o seu apoio, minha mãe deixou bem claro que meu filho seria responsabilidade minha. Eu é que teria de cuidar dele. Essa constatação me deixou meio assustado no começo, não nego, mas, sabe, aos poucos eu fui me acostumando. Até que tempos depois, voltei a conversar com o Sérgio. Aliás, chegamos a nos ver várias vezes e tinha hora que ele falava que ia ajudar depois que o bebê nascesse. Só que depois mudava o discurso, dizia que não queria saber de filho nenhum. E foi desse modo que fui levando a minha gestação. O pior é que eu gostava do Sérgio. Até porque, se não gostasse, não teria nem engravidado dele. Só que, sei lá, o seu comportamento, principalmente depois que soube da gravidez, fez o meu sentimento dar assim uma esfriada, porque foi muita decepção. Mesmo assim, eu chorava muito por sua causa, pela saudade. Passava nervoso direto por pensar em como seria a vida do meu filho sem ter o pai dele presente. Como se fosse pouco, perto do fim da minha gestação. Tive problemas médicos, minha pressão vivia nas alturas, e como se fosse pouco, quase acabei perdendo o meu filho. Acabei tendo de me submeter a uma cesariana de emergência por conta dos percalços que passei. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Só que meu filho nasceu com problemas, sequelas. Entrei em desespero quando soube disso. Se bem que o mais importante era que ele tinha sobrevivido. E se antes o Sérgio já rejeitava o bebê, depois que soube que ele tinha nascido com problemas, inclusive com um quadro leve, é verdade, mas um quadro de retardo mental, aí mesmo é que ele tirou o corpo fora de vez. Além de triste, fiquei arrasada. E é claro que eu não desejava isso para o meu filho. Por isso, apesar de tudo, o amei desde o primeiro instante. Já o amava de todo o coração. Quando ele ainda estava aqui no meu ventre. Mas saber que ele seria ainda mais dependente de mim me fez sentir ainda mais ligada a ele. Era um bebezinho tão lindo. Era um bebezinho tão fofinho, tão maravilhoso, tão encantador. A verdade é que aos poucos eu fui me adaptando à minha nova rotina. Graças a Deus, podia contar com o total apoio da minha mãe e do meu pai, com o seu amor incondicional, não só por mim, mas também pelo neto. Nada foi fácil, apesar da ajuda que eu tive. Até porque, repito, meu bebê não nasceu completamente normal. Eu me desdobrava e me dividia em 10, cuidando dele ali em casa e o levando aos hospitais, ao posto de saúde. Ele também foi guerreiro, sofreu muito, mas juntos conseguimos levar a nossa vida em frente. Quando ele completou 2 aninhos, eu comecei a frequentar um parquinho que havia ali perto de casa. Tinha-se uma praça, uma quadra de esportes, e esse parquinho era onde a criançada costumava brincar. Um dia, lembro que eu estava ali no parquinho com a mãe e o Miguel, quando aquele rapaz se aproximou assim com uma menininha no colo. A menina devia ter uns 2 ou 3 aninhos no máximo. Assim que chegaram, ele a colocou no chão e ela já foi correndo até um brinquedo. Meu filho estava ali juntinho da gente, brincando com um carrinho que tínhamos levado. Só que a cena daquele rapaz chegando com aquela menina mexeu tanto comigo, principalmente porque ele ficou o tempo todo ali brincando com ela. Sabe, deu um nó na minha garganta. Deu assim um aperto no peito, porque meu filho nunca pôde experimentar aquela felicidade, né? A presença do pai. Tinha o meu pai que brincava com ele, tudo bem, mas sei lá, não era a mesma coisa. Era o avô, não era o pai. E a minha mãe notou que eu fiquei comovida, olhando aquele rapaz com aquela menininha. Chegou a passar a mão assim no meu cabelo e me fazer um carinho. Eu, que tinha sido tão amada pelo meu pai desde bebezinha, que sempre pude contar com a sua presença, com a sua proteção, sabia muito bem a falta que um pai iria fazer pro meu filho. E aquela foi a primeira vez, mas não a última, que eu vi aquele moço ali naquele parquinho com a menina. Volta e meia a gente se via por ali. Inclusive, nos cumprimentávamos assim de longe, até que um dia ele se aproximou. Enquanto sua filha brincava no balanço, ele se aproximou, perguntou se o Miguelzinho era meu filho, quantos anos ele tinha. Aí eu perguntei da menina também. Foi uma conversa assim, rápida, porque ele logo teve de dar atenção à filha. Olha, não vou negar, mas eu gostava tanto quando ia ao parquinho com meu filho, e ele também estava ali. Não era sempre que ele estava, mas quando via, me batia assim uma sensação tão gostosa de paz. Algo que eu não sei nem explicar. O coração disparava toda vez que eu via. Naturalmente que ele devia ser casado. O estranho é que nunca vi a mãe dele, do menino, ali junto com ele, o pai. Apenas ele. Um dia, enquanto as crianças brincavam, havia outras crianças ali, a gente ficou assim, bem próximo, e foi apenas nesse dia que a gente conversou assim um pouquinho mais. André era o seu nome, eu nem sabia. Ele me contou que morava ali perto, exatamente na rua de baixo, onde a gente morava, até que num impulso curioso eu perguntei: desculpa a pergunta, mas e a mãe da tua filha? Nessa hora eu vi que a expressão dele mudou. E a sua resposta me deixou tão surpresa. Ela não mora com a gente. A Julie está morando no Canadá. Ela foi embora para lá logo que, enfim, que a nossa filha fez um ano. Olha, sabe, me tomou de surpresa, porque eu não imaginava. E você cuida dela sozinho? Não, a minha mãe ajuda. Nossa, me desculpe, mas sabe, eu nem conheço a tua mulher, mas o que deu na cabeça dela para ir embora assim para outro país e deixar a filha para trás? Ele não respondeu. Só fez assim uma cara estranha. Eu acabei acrescentando: olha, eu sei bem o que é isso, viu? O pai do meu filho também não é presente. Aliás, ele não quis nem assumir o Miguel. Principalmente depois que soube que o coitadinho nasceu com problemas, né? Aí mesmo é que ele sumiu, desapareceu. Eu até comentei sobre os problemas congênitos do meu filho. Mas sabe, saber que ele era separado e que cuidava tudo bem com a ajuda da mãe, mas cuidava da filha praticamente sozinho, não vou negar, fez aumentar ainda mais aquela espécie de empolgação que eu sentia toda vez que eu via. E olha, eu posso até estar enganada, mas foi depois daquela nossa conversa que nós passamos assim a nos olhar de um jeito mais, não sei nem explicar. Parece que, por sabermos que nem eu tinha marido, nem ele tinha esposa ou namorada, que a gente era os dois descomprometidos, parece que alguma coisa mudou. Lembro que um dia minha mãe foi comigo ao parquinho e nesse dia ele também estava ali. E até ela notou aquela coisa diferente assim entre nós dois. Ele ficou ali conversando com a gente e não parávamos de nos olhar. Depois, quando ficamos sozinhos e fomos embora, minha mãe até comentou: aquele moço lá ficou jogando charme em cima de você, hein, Vânia? Capaz, mãe. Capaz, mãe. Claro que ficou. Sou boba. Devo ter até corado nessa hora. Mas aí me recobrei e acabei comentando com ela que a gente sempre se via ali no parquinho e que ele era separado, que a mãe da sua filha tinha ido embora para o Canadá. Ela fez uma cara: é impressão minha ou você está de asa caída por ele? Na verdade, nem eu sabia o que estava sentindo. A única coisa que eu sabia é que me sentia bem na sua presença, que meu coração batia mais forte. Até que um dia ele me fez um convite: escuta, a gente podia marcar de sair qualquer dia para conversar melhor, quem sabe? O que você acha? Respondi que seria bom, mas que era difícil por causa do meu filho. Aí ele perguntou se a minha mãe não podia ficar cuidando dele um pouquinho, porque nesse caso poderíamos sair para jantar, por exemplo, comer uma pizza, conversar, se conhecer melhor. E foi aí que trocamos nossos telefones. Quando engravidei, minha mãe falou que não ia ficar tomando conta do meu filho para eu poder sair. Mas já naquele primeiro pedido, ela concordou na mesma hora. Quando falei que o André tinha me convidado para jantar, ela ficou toda empolgada. Quem ficou feliz, na verdade, mais feliz do que ela, fui eu. Mandei mensagem para ele na mesma hora. Ele ficou de passar ali em casa para me apanhar. E a primeira coisa que falou, quando a gente se encontrou ali na frente, foi para me fazer aquele elogio. Nossa, como você tá linda. Na verdade, ele também estava bonito. Bonito e cheiroso. Foi uma noite muito bacana. Na verdade, acho que a mais especial da minha vida. Com ele aprendi a diferença entre ter encontro com um menino e ter encontro com um homem de verdade. Sabe, até a conversa era outra. Até o que a gente falou era completamente diferente do que eu conversava com o... E ele me olhava com tanta intensidade que, pelas tantas, foi inevitável e a gente se beijou. E depois do beijo, ele ainda confessou, olhando nos meus olhos: posso ser sincero? Mais um beijo teu e eu vou acabar me apaixonando. Olha, eu cheguei em casa me sentindo um céu. E aquele foi apenas o primeiro de muitos encontros. Até que ele me pediu em namoro, assim, de maneira oficial. Só eu sei como me sentia quando ele brincava com o meu filho. Eu tinha vontade até de chorar. De tanta emoção. E o melhor é que deu para sentir que meu filho também gostou dele. Sorria, erguia assim os bracinhos. Hoje eu acredito naquela frase: Deus sempre tem alguma coisa de melhor pra gente quando uma porta se fecha. E eu digo isso porque o fato do Sérgio, o pai do meu filho, pelo menos o pai biológico, ele agiu daquele jeito tão canalha, tão moleque. Me virou as costas no momento em que eu mais precisei. Não quis assumir o seu papel de pai. Quando viu que ele tinha nascido com problemas. Mas, em compensação, foi até bom, porque deixou o caminho livre para que o André pudesse aparecer e fazer parte da minha vida. E fazer parte da nossa vida, minha e do meu filho, do nosso filho. E quem ganhou mais com tudo isso, talvez tenha sido eu, mas talvez tenha sido o Miguel. Na verdade, nós dois. Eu, porque agora tem a meu lado um homem apaixonado que me conquistou sem fazer muita força. E meu filho, porque ganhou um pai de verdade. E de quebra, ainda ganhou uma irmãzinha. De modo que o destino tirou um moleque responsável do meu caminho. Tudo para que eu pudesse encontrar um homem de verdade que me ama, que cuida de mim e da carga mais querida que eu carrego, que é meu filho adorado. E sabe, às vezes, tudo isso me faz perguntar: como, meu Deus, eu poderia ser mais feliz?
Vem aqui, pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais, eu não aguento mais.
A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você
cores aqui, aqui.
Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora, depois amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. A tela fria de celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui, yeah. Invadir o meu quarto,
meu abraço apertado, vem, vem.
Tudo bem, você vai querer sair.
Você não sai daí, você sai daí. Vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto, meu abraço apertado.
Eu não aguento mais.
Olha pra tela fria desse celular.
Só vê sua foto.
Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
A nossa vida virou de pernas para o ar quando meu marido descobriu que estava com câncer. Na verdade, já fazia algum tempo que ele vinha sentindo aquela dor recorrente, mas homem sabe como é, né? Não liga muito para essas coisas. Ele achava que não devia ser nada sério. Aí tomava um remedinho para dor e ficava tudo por isso mesmo. Eu vivia pedindo: Sandro, vamos no médico. Tem que ver o que essa dor está causando em você. E alguma razão tem que ter para doer. Olha, se você quiser, eu vou lá no posto e marco uma consulta para você. A gente vai junto. Que consulta, mulher? Não precisa, já tô bem. Ah, meu Deus do céu, que homem teimoso. Um dia aproveitei que estava no posto e marquei uma consulta para ele. Mas quem disse que ele foi? Falou que não ia perder dia de serviço para ir no médico. No fim, aquela dor foi piorando, os remédios que ele tomava já não faziam efeito. Para minha tristeza, quando procurou socorro, o especialista soltou a bomba. Era um tumor maligno. O chão ruiu sob os pés de toda a nossa família. A sorte é que minha mãe morava com a gente, de modo que ela podia me ajudar a cuidar da minha filha. Alice tinha só 3 aninhos na época. Eu vivia correndo para baixo e para cima com o Sandro, e quando ele começou, sabe, realmente a fazer o tratamento, tudo foi ficando mais complicado. Eu tive de sair do serviço porque precisava cuidar dele. Olha só, eu sei o sufoco que a gente passou, principalmente porque o tratamento o deixou muito debilitado. Apesar de tudo, com o tempo, ele até foi melhorando, só que claro, né? Nunca mais foi o mesmo homem. Tivemos até de vender o nosso carro e mais algumas coisas de valor. Eu também fazia diárias e outros bicos, mas tinha também a pensão que a mãe recebia do pai, de modo que fomos levando. 4 anos depois que ele descobriu a doença, acabou piorando de novo. E dessa vez, a correria foi ainda maior, porque a gente já não tinha o carro. Foi então que a minha mãe veio falar. Eu conversei com a Iracema. Meu filho, e se vocês quiserem, o filho dela pode levar vocês de carro lá no hospital quando tiver a sessão de quimioterapia. É só combinar com ele. A Iracema era a nossa vizinha. Morava ali na casa do lado. E esse filho a que a mãe estava se referindo só podia ser o Jaime. O Jaime tinha voltado a morar ali com ela não fazia muito tempo, depois de ter passado alguns anos morando na praia. Lá na praia, ele trabalhava como pedreiro. Eu o conhecia, mas sei lá, fiquei com medo de chatear, de aborrecer, e falei pra minha mãe: mãe, imagine incomodar o rapaz, acho melhor não, viu? Ele tinha os compromissos dele, que nada, ele mesmo se ofereceu. Ele trabalha por conta. Só combinar com ele um dia antes e ele dá um jeito em relação ao serviço. Nessas horas a gente tem que contar com todo mundo, né, filha? Enfim, sem outra opção, mesmo não querendo incomodar, acabei indo lá conversar com ele e ele se prontificou a nos levar ao hospital sem nenhum problema quando fosse necessário. Mesmo assim, falei que a gasolina eu fazia questão de pagar, sabe? Apesar de já conhecê-lo, desde que morávamos ali, 7, 8 anos talvez, a gente na verdade nunca tinha conversado assim, mais de perto. E ele me pareceu ser uma pessoa assim muito bacana, muito prestativo. Tanto isso era verdade, que ele se prontificou a levar a gente de carro até o hospital. Imagine, parar com o seu serviço só para poder nos prestar esse favor. Ele nos levou e ficou lá esperando para nos trazer de volta. Olha, eu não sabia o que fazer para agradecer. Foi mais ou menos lá pela quinta ou sexta vez que ele nos levava àquele hospital que eu notei uma coisa que ainda não tinha notado. Normalmente, o Sandro ia no banco da frente e eu ali no banco de trás. E por conta de toda a preocupação, repito, eu ainda não tinha percebido aquele detalhe. O Jaime às vezes me olhava pelo retrovisor. Teve uma hora que ele parou assim no sinal vermelho. Eu ali distraída, de repente, percebi que ele estava olhando para mim. E sabe, não era assim um olhar qualquer. Era um olhar de quem, como eu vou dizer, de quem está interessado, de alguma forma. Senti aquele friozinho da barriga naquela hora. E o pior é que volta e meia ele fazia isso. Olha, eu me senti tão mal, principalmente daquela primeira vez. Porque, puxa vida, sabe, quem que ele estava pensando que eu era? Meu marido ali do lado, doente. A gente levando ele para o hospital. E o cara me olhando daquele modo, com uma certa malícia até. Olha, teve uma hora que ele até esboçou um sorrisinho assim. Fiquei na minha, até porque, quem sabe, não tivesse nada a ver. Às vezes a gente se confunde, né? Acaba exagerando e vai ver, não é aquilo. Só que mesmo assim, achei um pouco de atrevimento da parte dele. E o pior é que a cada dia ele passava a me olhar com mais intensidade ainda. Nunca falou uma palavra e nunca tentou se aproximar de mim de nenhuma forma. Mas só o seu jeito, aquele jeito de olhar, me deixava tão encabulada. Até que depois de um tempo, as sessões de quimioterapia passaram a ser mais longas e meu marido precisou ser internado. Logo na primeira vez que ele ficou no hospital, voltei sozinha com o Jaime no carro. Sentei ali no banco da frente, toda sem jeito. Ele foi o trajeto todo puxando assunto, me fazendo perguntas. E apesar de eu estar assim meio desconfiada por conta daquele jeito de olhar que ele tinha, eu procurava responder assim na boa. Um dia ele me contou da ex-mulher que tinha ficado morando na praia lá e do filho também. Fazia tempo que ele não viu o moleque, estava pensando em descer à praia para vê-lo pelo menos um pouco e, para minha surpresa, me convidou. Você não está afim de descer comigo? A gente vai logo cedinho e volta à tarde. E para onde com você? Para a praia? Você está falando sério, Jaime? Meu Deus, eu acabei de deixar meu marido internado lá no hospital e você me fala isso? Não, eu sei, não falei por mal. Só queria ter uma companhia, alguém para conversar no caminho. E por que você não chama Iracema, sua mãe? Ele retrucou. Não, tudo bem, eu posso, só que... Sei lá, eu preferia que fosse você. Sabe, ele falou aquilo e ficou me olhando, com aquele sorrisinho, assim. Ficou um clima tão estranho dentro daquele carro. Me senti desconfortável. Não acreditei que ele tivesse tido coragem de me fazer aquele convite. Queria ver o filho que morava na praia e me chamou para fazer companhia. Meu Deus, achei até um pouco de insensibilidade dele. Aliás, mesmo que o Sandro não estivesse internado, estivesse saudável, mesmo assim, como ele podia ter coragem de me fazer aquela proposta? A legítima proposta indecente. Aliás, como ele tinha coragem de me olhar daquele modo? Meu Deus, que tipo de mulher ele pensava que eu era? Será que ele pensava que eu era assim, sei lá, uma mulher que dá abertura com... Olha que situação. O Jaime era um rapaz bonito, assim, jovem. Lidava com o serviço pesado e não vou negar que era um rapaz atraente. Só que, meu Deus, não tinha nada a ver com aquele meu momento. Juro que não entendi. Na verdade, naqueles últimos tempos, eu tinha me tornado, em relação a meu marido, mais mãe do que propriamente esposa. Pela doença dele, pelos cuidados de que ele precisava, a gente não se relacionava mais como marido e mulher, até porque ele estava muito debilitado. Às vezes, eu sentia falta, claro, até porque sou humana, né? Só que eu só tinha cabeça para pensar na saúde do meu marido. Acabei deixando todo o resto em segundo plano. Naquela viagem de volta do hospital, assim que chegamos em casa, eu agradeci e quando estava abrindo a porta do carro, ele segurou o meu braço. Natália, espera, posso te falar uma coisa? Eu fiquei olhando bem sério para ele e foi então que ele disse: desculpa, tá? Eu vi que você não gostou do que eu falei. Agora, eu te convidei para ir comigo ver o meu filho. Foi porque... Ele não completou a frase. Ficou me olhando assim como se estivesse, sei lá, procurando as palavras certas, talvez. Até que balançou a cabeça e falou: quer saber? Deixa pra lá, esquece. Você não ia entender. Aliás, eu acho que não ia nem gostar. Mas não ia gostar por quê? Fala, Jair. Não, não, deixa pra lá. Uma outra hora a gente conversa, tá? Só te peço uma coisa, viu? Não fique brava comigo. Eu gosto muito de você, de verdade. Ele disse aquilo, e sei lá, apesar de continuar me olhando daquele modo, seu jeito foi mudando. Em vez de malícia, o olhar dele se tornou um olhar de, não sei, nem o mesmo, sem explicar, só sei que mudou. Eu acabei ficando com aquela conversa na cabeça. Aquele episódio todo, né? De ele me convidando para ir à praia, lá, ver o filho, juro. Eu ia até parar de pedir que ele me levasse ao hospital. Porque tinha me sentindo muito constrangida, incomodada mesmo, pelo modo como ele olhava para mim e, sobretudo, por aquele convite. Convenhamos, né? Não fazia sentido. Da mesma forma, sabe, a única preocupação que eu tinha na cabeça mesmo era a saúde do Sandro. Até porque no dia seguinte, logo cedinho, de manhã, acabei recebendo a pior notícia da minha vida. Foi um dia tão triste para mim. Olha, me bateu um desespero tão grande. Lembro da minha mãe falando aquelas palavras e tentando me consolar. Ele descansou, filha. Teu marido estava sofrendo demais. Foi realmente um dia muito triste. Tem lutas que você enfrenta, que você encara, mas lá no fundo já sabe, desde o início, que é uma luta inglória, uma luta perdida. É só questão de tempo. Assim foi com o meu marido. A gente lutou, lutou, mas todos nós sabíamos, eu e principalmente ele, que era só questão de tempo. 5 anos, aquela luta, para no fim acabar sucumbindo. O Jaime acabou se oferecendo para ajudar quanto ao velório, o sepultamento, tudo o que fosse preciso. Foi lá em casa, fala comigo e com a minha mãe, e se oferecer no que fosse necessário. E como não tinha cabeça para pensar mais nada, acabei aceitando a sua ajuda. Aliás, ele não saiu de perto de nós em nenhum momento. Nos levou de carro, nos trouxe, fez o que pôde para nos ajudar naquele momento tão terrível, tão dolorido, tão difícil. Depois de tudo, foi inevitável nos tornarmos assim mais próximos. Tanto que volta e meia, conversávamos ali, na frente ou então na cerca que dividia os quintais. Só que eram assuntos assim bem comuns. Com o passar do tempo, eu fui, sei lá, me resignando à ausência do meu marido. Comecei a pensar como a minha mãe, que ele tinha descansado, até porque tinha sofrido tanto. De modo que não me restava alternativa a não ser levantar a cabeça e seguir adiante. Foi mais ou menos uns 4 ou 5 meses depois da morte do meu marido que minha mãe veio me dizer uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Andei conversando com a Iracema hoje, Natália, e ela acabou me contando que o Jaime tá gostando de você. Você sabia? Como é que é, mãe? O Jaime? Foi o que a Iracema falou. Tá gostando de mim, mas como assim gostando? Ah, minha filha, como o homem gosta de mulher, né? E quer saber, pelo jeito, é coisa antiga. Parece que ele começou a se interessar por você naquele tempo que o Sandro tava fazendo aquele tratamento, lembra? Quando ele levava vocês no hospital. Ele nunca te falou nada, não se insinuou, não? Falei que não. Mas aí, foi inevitável lembrar dos olhares que ele me lançava pelo retrovisor do carro. E, sobretudo, daquele convite fora de propósito que ele tinha feito para que eu fosse à praia com ele ver o filho. Mas daí, aí eu imaginar que ele estivesse... Será? Olha, as palavras da minha mãe acabaram mexendo comigo, não vou negar. Eu ainda gostava do meu marido, embora ele estivesse morto. É claro que sentia sua falta, até porque fazia só meses que ele tinha partido, mas se eu dissesse que não me senti confusa, estaria mentindo. Desde que havíamos tido aquela conversa, isso na véspera da morte do Sandro, que o Jaime parou de me olhar assim com uma certa malícia, porque, sei lá, deve ter se dado conta de que eu não era uma mulher à toa. Aí seu olhar se transformou. Eu lembrava nitidamente daquele episódio. De todo modo, depois que o Sandro morreu, ele nunca mais falou nada que desse a entender que sentia alguma coisa por mim. E agora a minha mãe vinha me contar aquilo. Palavras da mãe dele. Ela contando para a mãe. Agora, apesar disso, de ele nunca mais ter se aproximado assim com segundas intenções, eu notava que ele às vezes ficava me olhando assim, Mesmo assim, nunca poderia imaginar que ele pudesse sentir alguma coisa por mim. Qual é a primeira coisa que a gente pensa numa situação como essa que eu passei? Mesmo o marido, sabe, como era o meu caso, estando debilitado, sendo levado ao hospital, o homem te olhar e te fazer convite, primeira, aliás, a única coisa que você pensa nessa hora é que o homem está querendo se aproveitar da situação. Eu era mais velho do que ele. Estava com 35 anos e ele devia ter uns 27, 28. Fiquei pensando, me perguntando, será que tem algum fundo de verdade essa história que a minha mãe me contou? Não vou negar que fiquei confusa. Porém, mesmo assim, fiquei na minha. Tanto que muitos meses se passaram depois daquela nossa conversa. Até que um dia, eu vi que o filho dele estava ali, aquele que morava na praia. Tinha vindo passar uns dias ali, na casa da Iracema. Lembrei na mesma hora daquele convite que o Jaime tinha feito. Na época, eu tinha ficado, inclusive, meio ofendida, espantada com o atrevimento dele. Ele deve ter tentado a sorte comigo aquela vez, mas aí se deu conta de que eu não era o tipo de mulher que ele pensava. Enfim, o tempo passou, vez ou outra a gente conversava. Eu notava, às vezes, o seu olhar, mas ele nunca mais falou nem tentou nada. Cheguei a pensar que fosse até coisa da cabeça da minha mãe, ou da mãe dele, né? Aquilo que ela falou, que o Jaime estava gostando de mim. Até que, quando completou 6 meses da minha viuvez, numa daquelas raras conversas, rápidas ali na cerca, lembro que ele me fez um elogio. Falou que eu estava bonita, com um sorriso diferente. Fiquei toda sem jeito, mas gostei do elogio. E foi nesse dia que ele me convidou para sair. Falou que tinha umas coisas para me falar e que sabia se eu aceitava sair com ele para tomar alguma coisa, conversar. Falei que não bebia, mas que ele podia falar ali mesmo. Percebi que ele ficou assim meio inseguro, meio sem jeito, até que entre uma coisa e outra falou: olha, eu sei que você perdeu teu marido faz pouco tempo, que talvez seja cedo ainda, mas eu preciso te falar uma coisa. Tô gostando de você. Gostando de mim? Como assim? Como assim? Como um homem gosta de uma mulher. O que você quer que eu diga? Que eu tô apaixonado? Tá bom. Então eu falo. Tô apaixonado, até porque faz tempo isso, não é de hoje. Tá, mas você tá falando isso por quê? Como por quê? Tô falando porque eu preciso falar. Repito, eu sei que você tá viúva há pouco tempo, mas esse sentimento que eu tenho aqui comigo é tão antigo. Não tava aguentando mais, eu tinha que te falar. Toda vez que eu olho pra você, mesmo que seja de longe, eu sinto vontade de me aproximar, de te beijar. Não tem como dizer diferente, desculpa, mas é isso. Por que você não me dá uma chance pra gente ficar junto? Eu prometo que vou cuidar de você, da tua filha, da tua mãe. Vou te fazer muito feliz, prometo. Você não acha que tá sendo muito precipitado, Jaime? Além de tudo, pensa, o que é que as pessoas iam dizer? Faz só 6 meses que o Sandro morreu. Vão ficar pensando de mim o quê? Melhor não, tá? Meu Deus, mas você vai deixar as outras pessoas mandarem na tua vida? Eu acabei de dizer que estou gostando de você e faz tempo. Vamos ficar junto. Me deixa te fazer feliz. Não desperdiça a vida. O pior é que ele não ficou nas palavras. Isso é que foi o pior. Ele falou aquilo, ficou me olhando assim com a respiração ofegante. E antes que eu imaginasse o que ele estava querendo, tensionando fazer, ele pulou a cerca e me abraçou e deu um beijo na minha boca. E talvez até pelo inesperado, mesmo ficando assustada assim a princípio e tentando evitar, o beijo acabou acontecendo. Mas foi apenas um único beijo. Porque aí, sei lá, eu acordei e me desvencilhei e até dei uma dura nele. Bem aqui no fundo, adorei aquele beijo. Até porque estava me sentindo tão carente, tão sozinha. Mas é que era tudo tão recente, eu não me sentia ainda. Sem contar que tinha medo do julgamento alheio. Tinha sim, do que as pessoas iam dizer. Com certeza me chamariam de viúva alegre, né? De assanhada. O fato é que depois desse dia, ele ficou no meu pé o tempo todo, pedindo aquela chance, aquela oportunidade, e eu aí, sem saber o que fazer, querendo também, mas com aquele medo, aquele... O fato é que a gente levou nessa base por quase 8 meses. Ele me querendo, me fazendo convite, se declarando, eu ali fugindo do jeito que podia, com medo, mas ao mesmo tempo com vontade de ceder. Só que não dizem que um dia é um dia? Pois um dia acabou acontecendo. Ele pediu um copo d'água, estávamos ali na cerca, como sempre conversando, só que quando fui buscar a água na cozinha, ele, em vez de ficar esperando lá na cerca, foi atrás de mim. E já chegou me agarrando, me beijando o pescoço. Eu não tive como me livrar. Na verdade, mesmo se pudesse, acho que não faria nada para evitar. Agora, o que eu queria era carinho, companhia. Acabamos ficando juntos e começamos um relacionamento, o qual, aliás, perdura até hoje. Ele prometeu o que tinha cumprido. Se eu lhe desse aquela chance que ele tanto pedia, ele falou, eu vou te tornar uma mulher muito feliz. Vou cuidar de você, da tua mãe e de tantos filhos quantos a gente tiver, além desses que você já tem. Olha que pena que eu tive de perder meu marido para poder descobrir a felicidade nos braços desse homem. De todo modo, não dizem que Deus escreve por linhas tortas? Eu vou lá querer discutir as intenções de Deus e os seus planos? Espero que seja também a vontade dele, de Deus, que a nossa união, desta vez, ao contrário da minha primeira, que essa dure para sempre. Que a nossa felicidade seja completa. Que ela seja uma felicidade sem fim. Que seja uma felicidade do tipo daquela que a gente sonha para a eternidade. Que até o último dia de nossas vidas estejam juntos e felizes. E ele esteja cumprindo a sua promessa até o fim, me fazendo a mulher mais feliz desse mundo.
Tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sufoco, o que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco, me reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doer. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender e
justo agora que esqueci você. Sem medo esse papo de saudade sua. E continua. É de tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que você faz com essa saudade sua? E continua.
Apaixonado não tem.